Boa tarde, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos. Está a ser reunida, temos quórum, estão todos os grupos parlamentares presentes. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição da senhora Provedora de Justiça, professora doutora Maria Lúcia Amaral, a requerimento putestativo do CDS, que assim terá permissão de dar início à audição. Eu tenho a expectativa de ter connosco, embora por outra via, a senhora Provedora, a quem cumprimento também e queria só garantir que está a ouvir-nos e a ver-nos. Senhora Provedora, a ver, estamos a ver, a ouvir é que ainda não.
Ah, não?
Ah, sim, sim, agora sim, agora sim. Muito boa tarde, muito boa tarde. Muito gosto em tê-la connosco e muito obrigado pela sua disponibilidade para participar nos trabalhos desta comissão eventual. Senhora Provedora, embora presuma... Está-me a ouvir?
Estou.
Sim, sim. Muito obrigado. Embora presuma que seja conhecedora desses procedimentos, de todo modo e para quem nos possa estar a ouvir, eu dou conta de que o modelo de audição previsto para esta comissão é um modelo de três rondas possíveis, sendo a primeira ronda de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta distribuído por cada grupo parlamentar, uma segunda ronda de 5 minutos, mas com resposta seguida por parte da senhora Provedora, e última ronda de 3 minutos, sendo conferida a cada deputado por si mesmo, caso assim entenda, o tempo de 2 minutos para usar a palavra. Assim sendo, e considerando que também é hábito desta Comissão e de todas, conferir ao depoente a possibilidade de, querendo, fazer uma intervenção inicial até ao máximo 10, 15 minutos para enquadrar a sua presença, a minha primeira pergunta, senhora Provedora, é se Vossa Excelência deseja usar da palavra para fazer esse enquadramento ou se daríamos imediatamente início à nossa audição.
Senhor Presidente, eu gostaria de poder fazer um enquadramento inicial, sim. Estão a ouvir-me, estão?
Perfeitamente.
Sim, eu só vou pedir... não mais de 10, 15 minutos, se me dão essa possibilidade. Sim.
Senhora Provedora, certamente, só lhe vou pedir, a benefício dos nossos trabalhos e para a organização do próprio debate, que, relativamente às perguntas e respostas, a mesa intermediará o uso da palavra, dando a palavra, agradecendo e passando a outro depoente para ser mais fácil para nós. Assim sendo, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu sei precisamente qual é o objeto específico desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Incide sobre os apoios dados na sequência dos grandes incêndios aos concelhos do Pinhal Interior, particularmente no que diz respeito à reconstrução de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados, de reposição do potencial produtivo da região. Mas antes de entrar nessa questão bem precisa, eu gostaria de ter a oportunidade de relembrar qual foi o contexto geral da minha intervenção naquilo que genericamente se pode identificar como sendo a resposta pública do Estado e do Governo aos danos causados pelos grandes incêndios de 2017. Aproveito esta oportunidade para prestar contas ao Parlamento neste domínio, o que nunca tive a possibilidade de fazer. E assim, recordo o seguinte, em novembro, outubro e novembro de 2017, através de duas resoluções de Conselho de Ministros, o Estado assumiu a responsabilidade pelas indemnizações, pelos danos causados, danos morais e materiais, causados pelos grandes incêndios de 2017, em relação, por um lado, às famílias das vítimas mortais e, por outro, aos danos causados pelos ferimentos graves. Em ambos os casos, estes procedimentos, instituídos por duas resoluções do Conselho de Ministros, seguiram o mesmo trâmite, a mesma forma. Primeiro, haveria um conselho que funcionou, que determinava os critérios gerais a que deveriam obedecer a concessão das indemnizações e, por outro lado, a condução do procedimento concreto destinado a determinar em cada caso o montante devido em cada um deles seria conduzido pelo provedor de justiça. Tratando-se, em ambos os casos, de procedimentos extrajudiciais de adesão voluntária, eu conduzi estes dois procedimentos da mesma forma e da seguinte maneira. Como se tratava de uma adesão voluntária, apresentei, antes do mais, uma proposta de requerimento que os interessados poderiam dirigir à Provedoria de Justiça e que não só era feita de acordo com os critérios pré-definidos a que deviam obedecer as indemnizações, mas também era feita de tal ordem que os requerentes poderiam fazer as provas necessárias da sua habilitação para deter as indemnizações. Recebi esses requerimentos, assim instruídos, analisei cada caso e, como se tratava de adesão voluntária, de um procedimento de adesão voluntária, depois da análise de cada caso, propunha um certo montante de indemnização. Caso esse montante fosse aceito, dirigia uma ordem de pagamento ao Sr. Primeiro-Ministro, que depois a executava. Estes dois procedimentos, repito, um destinado a ressarcir danos morais e materiais causados pelas mortes aos familiares próximos. Outro destinado a ressarcir danos morais e materiais causados pelos ferimentos graves. Estes dois procedimentos foram executados no tempo com durações muito diferentes. O primeiro, destinado a ressarcir o dano-morte, digamos assim, iniciou-se em dezembro de 2017 e em março de 2018 estava praticamente concluído. Na realidade, veio a ser finalmente concluído em junho de 2018. O outro, destinado a ressarcir os feridos graves, iniciou-se em março de 2018 e só foi totalmente concluído há apenas um mês. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu por causa da particular complexidade do ressarcimento dos danos na situação dos feridos graves. Entretanto, em 23 de novembro de 2017, como se sabe, a Assembleia da República aprovou uma lei, a Lei 108 de 2017, que instituía, a par do procedimento que funcionava junto à Provedoria de Justiça, uma comissão, SPAPI, Comissão para a Avaliação dos Pedidos de Indemnização em relação a todos os demais danos que não fossem os danos-morte e os danos preferidos graves. Portanto, a mim cabia-me conduzir apenas os procedimentos por danos causados pelos feridos graves. Ora, neste caso, o conceito de ferido grave era um conceito indeterminado que não poderia caber a mim determinar. E, portanto, este procedimento teve a complexidade decorrente da natureza dos danos e decorrente da necessidade de ser uma instância outra, nomeadamente, mais precisamente, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a determinar, em cada caso, se um ferido poderia ser considerado ferido grave, em quantificar o quanto de gravidade, e à Provedoria de Justiça cabia apenas concretizar essa qualificação dada pela expertise científica e médica do Instituto Nacional de Medicina Legal e apresentá-la ao requerente. Foi por causa desta maior complexidade que este segundo tipo de procedimentos duraria muito mais a ser executado do que o primeiro. Assim, quanto ao primeiro, familiares de vítimas mortais, como disse, tudo se iniciou em dezembro de 2017 e em março, junho de 2018, estava praticamente concluído. Recebi 309 requerimentos. Desses, só não admiti 9. Os 300 que admiti diziam respeito a 115 vítimas mortais. No total, as propostas de indemnização que eu fiz, que foram aceites pelos destinatários e pagas pelo Estado, corresponderam a 31 milhões de euros. Quanto aos feridos graves, recebi 195 requerimentos. Só em 75 deles houve lugar, por decisão do Instituto Nacional de Medicina Legal, ao reconhecimento de que o ferimento era grave e merecia ressarcimento por esta via. Dada a complexidade do processo, em agosto de 2018, propus ao Sr. Primeiro-Ministro, e ele aceitou, que se pagassem de modo urgente indemnizações intercalares quanto ao tipo de danos já certificados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e sobre os quais não restavam dúvidas. Quanto aos demais, a complexidade do processo fez que ele só tivesse terminado o mês passado. No total, o Estado gastou neste procedimento 11 milhões de euros. Na realidade, 10 milhões e 726 mil euros. Ora, à margem destes procedimentos, em que mais foram extraordinários, em que mais é que se traduziu a minha intervenção como provedora de justiça neste contexto trágico? Traduziu-se no recebimento de queixas, no exercício das competências normais do provedor de justiça, por parte de cidadãos, quanto a três assuntos essenciais. Primeiro, quanto aos auxílios à reconstrução das primeiras habitações. Segundo, quanto aos auxílios à reconstrução das segundas habitações. E terceiro, quanto aos auxílios dados no contexto de programas de apoio à agricultura e empresas que tinham sofrido graves danos. No primeiro caso, auxílios à reconstrução das primeiras habitações. As decisões, as queixas que nós recebemos neste domínio incidiam todas sobre decisões de indeferimento dos pedidos de auxílio que tinham sido tomadas pela Comissão de Coordenação da Região Centro. Decisões de indeferimento. Em todos estes casos, na esmagadora maioria deles, mantivemos com a Comissão de Coordenação da Região Centro um diálogo cordato, profícuo, de apuramento dos fundamentos dos indeferimentos, sem nenhuma especial conclusão quanto à incorreção dos procedimentos adotados e das decisões adotadas pela Comissão de Coordenação da Região Centro, que em vulgarmente, comumente, aceitava as dúvidas, a solução que propunhamos quanto às dúvidas jurídicas que existiam. No segundo caso, quanto aos pedidos, auxílios à reconstrução das segundas habitações, estava sobretudo em causa queixas de cidadãos relativas às decisões dos municípios que não recorriam aos auxílios, aos programas de auxílios através de empréstimos que tinham sido para este efeito dispensados pelo Orçamento de Estado de 2018. Também tivemos aqui uma função, sobretudo, de intermediação em ligação com os municípios que nos não causaram dúvidas especiais. Os municípios em causa e que tinham sido alvos de queixa não estavam dispostos a recorrer aos programas de auxílio que tinham sido dispensados, a maior parte das vezes, porque preferiam investir tudo o que tinham em outros apoios e não na reconstrução às segundas habitações. Finalmente, muito mais árduo na relação com as entidades visadas foi o terceiro tipo de queixas, quanto aos auxílios dados no contexto de programas de apoio à agricultura e empresas. O que é que aqui se passou? Aqui passou-se que os cidadãos se queixavam, e ao meu ver, com muita razão, de que estes programas de apoio à retoma económica, à reconstituição de empresas agrícolas e outras prejudicadas com os incêndios, pressupunham procedimentos de candidaturas muito difíceis de adotar por parte dos interessados, com prazos de candidatura curtíssimos, de 10 dias, todos online, e o que as pessoas se queixavam é que estes prazos de 10 dias não eram os suficientes, nem sequer os meios empregos, exclusivamente online, adequados à extensão, à gravidade e ao recenseamento dos danos efetivos que tinham sofrido no terreno. E por isso eu pedi ao Ministro da Agricultura que tivessem atenção a estas queixas e que dilatasse, pelo menos, concedesse uma certa dilatação do prazo. Ele recusou. Comprometeu-se comigo, no entanto, a dar mais consideração, caso a caso, dos motivos de justo impedimento, de justo incumprimento do prazo que fossem apresentados pelos cidadãos. O ministro comprometeu-se a tal coisa, mas eu continuei a receber queixas de desatendimento destes justos impedimentos. E foi isto, basicamente, em que se traduziu a minha intervenção neste contexto, e gostaria de primeiro explicar às senhoras deputadas e aos senhores deputados, e agora estou muito obrigada por me terem ouvido. Responderei agora todas as perguntas.
Muito obrigado por esta intervenção inicial de enquadramento. Daremos agora início a esta audição, começando pelo Grupo Parlamentar CDS. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Provedora, queria cumprimentar a Vossa Excelência e agradecer a disponibilidade para dar numa intervenção inicial todos estes esclarecimentos. Obviamente é a enorme vantagem de nós ficarmos com o enquadramento daquilo que foi a participação da Sra. Provedora e da Provedoria neste processo, tem a consequência negativa que dificulta o trabalho aos deputados para conseguirem ser suficientemente criativos para colocarem questões que excedam aquilo que é informação bastante detalhada que a Sra. Provedora já nos deu nesta intervenção inicial. Eu penso que algo que disse logo ao início da intervenção é muito importante e justifica o facto de o CDS ter tido a iniciativa de pedir a Vossa Excelência para prestar depoimento nesta comissão. Porque é um facto que a Provedoria e a Sra. Provedora tiveram um papel essencial na resposta a esta situação, naquele que era provavelmente a área mais difícil relativamente à reação do Estado a esta situação, e isso passou um pouco despercebido. Passou despercebido, eu diria que pelas melhores razões. É que, como se vê pelos números que nos transmitiu e pela ausência de contestação que houve a este procedimento, o procedimento que foi montado para as indenizações aos familiares das vítimas e que mais tarde foi estendido aos feridos graves, correu com um nível de eficiência que, infelizmente, nós temos constatado nesta comissão, não foi acompanhado em procedimentos que deveriam ser muito mais simples, porque, como disse a senhora Provedora, avaliar questões como o dano causado pela morte, ou no caso da intervenção técnica que esteve o Instituto de Medicina Legal, determinar se os feridos foram feridos graves ou não foram feridos graves, ou penso que também aconteceu se a morte, no caso das mortes, decorria diretamente da ocorrência ou se tinha ou acontecido derivado a outro fator determinante que não aquilo que tinha sido originado pelo incêndio. Tudo isso há de ser mais complicado do que avaliar se uma casa ardeu no incêndio ou não e se justifica ou não ser reconstruída e se uma determinada cultura foi ou não destruída pelo incêndio também e se o potencial produtivo deve ser restabelecido e em que montante. E, portanto, se a Provedoria e a Sra. Provedora conseguiu fazer com que este processo indenizatório corresse tão bem, na sequência das deliberações, quer do Governo, quer do Parlamento, a primeira pergunta que eu queria fazer, e uma vez que a Sra. Provedora recebeu também queixas relativamente a outros procedimentos, designadamente aqueles que têm a ver com apoio à reconstrução de habitações e com apoio ao restabelecimento do potencial produtivo, porque é que acha que nestes casos as coisas não correram tão bem como correram os processos indenizatórios?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Provedora, para responder, por favor. Só um segundo, se faz favor, faz favor. Gosto de ouvi-la, faz favor.
Sim, estão a ouvir-me? Eu penso que a razão pela qual, eu não sei porque é que as coisas não correram bem nos outros procedimentos. Eu sei que as coisas correram bem neste que eu conduzi, pelo facto de poder ter sido conduzido centralmente. Pelo facto de poder ter sido conduzido de acordo com critérios que eram difíceis, mas que foram pré-determinados, e pelo facto de terem ficado a cargo de uma instituição, a Provedoria de Justiça, que para além de já ter alguma experiência neste domínio, não esqueçamos a experiência de Entre os Rios, para além de já ter alguma experiência neste domínio, era uma única instituição que pôde conduzir de forma serena, mas com ordenação racional, todos os procedimentos. Não o mesmo se passaria quando os procedimentos têm de ser conduzidos localmente, são repartidos por múltiplas instituições, o risco da desagregação, da menor razoabilidade da condução dos procedimentos é maior. É a única explicação que tenho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Provedora, essa opinião, trata-se de uma opinião, é relevante, tendo nós conhecimento que foram suscitadas questões não só à Provedoria, mas também a outros níveis, relativamente aos processos conduzidos ao nível local, o facto da Provedoria ver no distanciamento uma vantagem quando a intuição normalmente nos diz o contrário e, portanto, que a proximidade seria, à partida, melhor pelo conhecimento que daria das situações e é algo que teremos que avaliar em sede de conclusões desta Comissão, se isso era assim para todos os processos ou se havia processos que fazia sentido conduzir centralmente e outros localmente. A Sra. Provedora falou nos recebimentos de queixas em processos relativos à primeira habitação, à segunda habitação e apoios à agricultura e a empresas. Antes de entrar nesses, eu perguntava só se houve também alguma queixa relativamente aos processos de distribuição de donativos às populações afetadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Provedora.
Em relação à distribuição de donativos em espécie, imagino, às populações afetadas, houve sim, houve aliás um pedido de audiência que foi feito em setembro de 2018 pelo então presidente da Associação de Vítimas, de Familiares de Vítimas dos Incêndios de Dragão Grande, Nádia Piazza, a doutora Nádia Piazza, que me pediu uma audiência formal e que me disse, me fez chegar todas as dúvidas que tinha, sobretudo quanto aos donativos em espécie que estariam por ser distribuídos e sobre cuja gestão haveria as maiores dúvidas e dificuldades. Acontece, no entanto, e que me pedia intervenção nesse domínio. Para eu concretizar essa intervenção, pedi à doutora Nádia Piazza, porque a ação do Provedor de Justiça está constitucionalmente limitada à intervenção em relações jurídico-públicas, portanto eu precisaria de ter a identificação precisa das entidades públicas às quais me dirigir para poder averiguar e inspecionar o caso, e à doutora Nádia Piazza mais especificações quanto às queixas que me tinha apresentado, que nunca chegaram e, por isso, eu não tive instrumentos suficientes para dar continuação e analisar essa queixa. Portanto, o que se passou foi isto.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora. Foi importante esse esclarecimento também, porque, havendo queixas, era importante saber como é que esses processos terminaram, e terminaram na origem, por não ter havido concretização do objeto dos mesmos. Relativamente à reconstrução de habitações, há aqui uma dúvida que se nos suscita relativamente aos processos que estejam em causa. Porque o que temos tratado aqui, na questão dos incêndios do Pinhal Interior, relativamente à reconstrução de habitações, as entidades intervenientes são, segundo o nosso conhecimento e aquilo que era a determinação regulamentar, o Fundo Revita e as autarquias. E, portanto, a pergunta que faço no seguimento da intervenção inicial da Sra. Provedora é se o interlocutor foi, mesmo para estes casos, a CCDR, e em que termos e ao abrigo de que competência, ou se foram também as autarquias e o Fundo Revita.
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Não, há aqui uma precisão a fazer. A norma atributiva desta competência à CCDR, eu neste momento não aceito cor, mas sei que a deliberação final, a decisão final, cabia à Comissão de Coordenação da Região Centro. Simplesmente era tomada mediante intervenção, os esclarecimentos prestados pelas autarquias locais, que tinham conhecimento, em casos de dúvida, sobre se as habitações seriam ou não de primeira permanência, e que, em casos de dúvida, esclareciam. Portanto, o nosso interlocutor neste ponto foi a CCDR. Nunca o Fundo Revita, isso é seguro, nunca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir na inscrição, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora. Nunca com o Fundo Revita e com as autarquias, sobre alguma das matérias, houve interlocução entre a Provedoria e cada uma das autarquias, ou qualquer uma delas?
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Obrigada. O nosso contacto com as autarquias foi intenso neste contexto, mas foi a propósito, e foi a propósito de outro tema. Nunca teria sido possível conduzir o processo indemnizatório sem esclarecimento sobre o que estava em causa nos locais. Para fazer esse esclarecimento, para levar as pessoas a apresentar os requerimentos, a iniciarem os procedimentos, nós deslocámos as autarquias e aí, com o auxílio delas, esclarecemos todas as situações e tivemos todo o apoio autárquico nesse domínio e nesse ponto. No que diz respeito às queixas que tivemos em matéria de auxílios à reconstrução de habitações, volto a dizê-lo, o nosso contacto, a nossa entidade visada não foi a entidade autárquica, não foi. Foi a Comissão de Coordenação da Região Centro que decidia, muitas vezes, com informações prestadas pelas autarquias locais.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Provedora. Relativamente às decisões de indeferimento que foram objeto de queixa para reconstrução de primeiras habitações, faço já duas questões, numa para simplificar. Primeiro, se todos os indeferimentos e todas as queixas de indeferimento diziam respeito a indeferimento por questões relacionadas com a elegibilidade ou não, ou se havia queixas também relativas a questões processuais, por exemplo, de prazos ou de preenchimento adequado ou não e de fundamentação adequada ou não dos pedidos. A segunda questão é se estas queixas eram distribuídas por diferentes autarquias ou tinham prevalência de alguma autarquia em concreto.
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Não incidiram sobre um número bem identificado de autarquias, eram distribuídas por todas as que foram afetadas e diziam, sobretudo, respeito às condições de elegibilidade. Tratava-se de decisões de indeferimento, porque se entendia que não estavam perfeitas as condições de elegibilidade. E era nesse sentido que as queixas se dirigiam, não noutro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora. Depois, ponto final e muito relevante, a questão dos apoios, essencialmente dos apoios à agricultura, que é algo que nesta Comissão tem ficado bastante evidente, não só à agricultura, mas também relativamente ao ordenamento florestal e à reconstrução também do potencial produtivo em matéria florestal, porque a Sra. Provedora acabou aqui por concretizar algo que nós temos recebido aqui como queixas um pouco dispersas, mas que tem a ver com o facto de, para uma população muito específica, não ter sido preparada uma relação entre as entidades públicas e essa população específica que permitisse um maior aproveitamento dos apoios disponíveis. Primeira questão, pergunto se efetivamente confirma que é assim. Em segundo lugar, a questão dos formulários e dos procedimentos. Obviamente que as dificuldades que as pessoas terão tido para pedir os apoios relativamente a apoios à agricultura e à floresta não terão sido diferentes das dificuldades que tinham para pedir indenizações por morte de familiares ou por ferimentos graves. Aliás, se calhar, quer por maior complexidade, quer até por maior delicadeza das situações, as questões de morte eram questões, e dos feridos graves, eram questões mais complexas. Mais uma vez, porque é que a forma como a Provedoria lidou com estes procedimentos permitiu que todos, e saliento isso porque é algo que deve ser reconhecido à Provedoria, todos os requerimentos que foram considerados para a morte motivaram uma proposta de indemnização que, sendo de acesso voluntário, teve o acesso voluntário de todos os requerentes a quem foram destinados. E, portanto, isto revela que houve a capacidade de gerarem nas pessoas a possibilidade de fazerem os requerimentos, de fazerem os requerimentos de forma fundamentada, de receberem uma proposta de indemnização que fosse justa e de aceitarem. E como é que é possível que, para uma questão que tem a ver com apoios na agricultura, não houvesse nem a simplicidade, nem a diligência de conseguir o envolvimento das pessoas? Por outro lado, uma questão que também é relevante, não tendo havido disponibilidade do Ministério da Agricultura para rever prazos e, eventualmente, até procedimentos, perguntar à Sra. Provedora se o Ministério da Agricultura apresentou alguma razão para não anuir àquilo que a própria Provedoria alertou e pediu, no sentido de ser de justiça para com as populações afetadas. Muito obrigado e assim termino a minha primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Ministério da Agricultura não prorrogou o prazo, mas a mesa prorrogou largamente a sua intervenção e a palavra à Sra. Provedora para responder. Faz favor.
Ora bem, eu quanto à primeira parte da questão. Da minha parte, o que posso testemunhar, recordando, é que a desconfiança das pessoas que tinham sofrido de uma intensidade incalculável os danos que iam ser ressarcidos no início do processo indemnizatório era tal, desconfiança, repito, era tal, eu estive 15 dias sem receber requerimentos nenhums, que por causa disso tomei a iniciativa de ir aos locais, de esclarecer e de falar com as pessoas. E, portanto, foi essa iniciativa que eu tinha a possibilidade de levar a cabo e que decidi levar a cabo, juntamente com os meus serviços e com o auxílio das autarquias locais, numa relação de proximidade, que é aquela que caracteriza a atuação do Provedor de Justiça, que desbloqueou, peço desculpa pela expressão, mas é isso, desbloqueou a enorme reticência que as pessoas tinham em recorrer a este meio por duas razões. Primeiro, por uma desconfiança imensa em relação ao Estado, que eu bem testemunhei, e segundo, por uma mais que compreensível condição de luto, eu diria mais de pudor, que eu compreendi e que percebi e compreendi, que as pessoas não queriam juntar a tudo o que estavam a sofrer ainda mais um procedimento burocrático que não tinha outra intenção que não a de fazer justiça. Portanto, foi o que se passou. Quanto aos auxílios às empresas e à agricultura, aquilo que eu sei é aquilo que me foi dado ver. E aquilo que me foi dado ver foi que esses auxílios foram, de facto, estreitados por um procedimento muito estreito, que, não obstante a nossa insistência, por várias dezenas de queixas, o poder político decidiu não alterar, embora, deva dizer-se, que se comprometeu e fez um esforço para, caso a caso, ir averiguando dos justos impedimentos que cada um apresentava para não ter cumprido o prazo curto. As razões que o ministro, que foram apresentadas pelo ministro da Agricultura para não alargar o prazo, para não conceder maior prazo, tendo até em linha de conta as características sociais das pessoas afetadas, foram razões de operacionalidade e não outras.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Dou por terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do CDS. Permita-me só fazer uma coisa que deveria ter feito logo no início, que é um registro até para a memória futura, do seguinte. Neste momento, esta Comissão está a trabalhar, por deliberação da Conferência de Líderes, apenas com os senhores coordenadores de cada grupo parlamentar, a mesa e os assessores de cada grupo parlamentar e da própria Comissão, sendo que todos os demais senhores deputados estão a acompanhar os nossos trabalhos por Skype, a partir do seu próprio gabinete. A senhora Provedora de Justiça igualmente esteve completamente disponível para estar presente nesta Comissão, sendo que a opção pela via que escolhemos hoje foi determinada para essa mesma deliberação. Isto para esclarecimento de porque é que a Comissão está a funcionar assim hoje. Dou assim a palavra à senhora Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora e agradecer-lhe a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Eu gostaria de aprofundar o processo indemnizatório, porque é aquele, obviamente, que a Sra. Provedora acompanhou a miúde e eu acho que há matérias que a Comissão de Inquérito tem, de facto, de aprofundar. Mas antes de lá ir e considerando as notas primeiras que aqui nos deixou e mesmo as respostas dadas ao senhor deputado do CDS-PP, eu fiquei com profundas dúvidas sobre se a senhora provedora tem em toda a sua extensão conhecimento do objeto desta comissão relativamente ao espaço temporal. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a senhora provedora disse muito bem, está corretíssimo, inicialmente o objeto, o assunto que aqui nos faz reunir. No entanto, deu uma ideia de que nas respostas que foi dando não identificou o prazo. É que esta comissão de inquérito não analisa todos os fogos de 2017. Mas apenas aqueles que decorreram de 21 a 24 de junho. E eu percebi que algumas das respostas que deu respeitavam a fogos de outubro desse ano. Nomeadamente, no processo indemnizatório, referiu-se a números, que é o agregado das situações. Mas já lá vamos. E vai haver oportunidade de fazer essa desagregação, porque nós temos que tirar conclusões sobre o resultado dos processos de apoio de junho e não de outubro, porque é de facto a apresentação do requerimento do PSD de forma potestativa para esta comissão de inquérito balizou no tempo a comissão de inquérito e portanto é sobre esse tempo e exclusivamente sobre esse tempo que nós vamos ter que fazer a nossa abordagem. Eu gostaria sobre, antes de ir, como disse, só ao processo imunizatório, gostaria de fazer uma primeira questão. Falou-nos de queixas que recebeu relativamente a primeiras e segundas habitações, agricultura e empresas. Sr. Professor, é capaz de nos dar a dimensão da quantidade de queixas que recebeu, se faz favor?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, para responder, por favor.
Nomeadamente quanto a este último ponto, agricultura e pescas, creio que foram no total 44. No entanto, tem a Sra. Deputada inteira razão, não as desagreguei em função do objeto temporal. E não estou em condições de dizer quais delas dizem apenas respeito aos incêndios de junho e aos concelhos nessa medida afetados. Estou aqui com toda a sinceridade, não consegui fazer essa desagregação e, portanto, falta-me esse elemento. Quanto à desagregação dos processos indemnizatórios, aí posso, porque me recordo de memória, de facto as coisas foram depois tratadas num todo, mas eu recordo-me de memória, quanto às vítimas mortais, no total de 115, se não me falha a memória, 65, 50, portanto, menos de metade delas diziam respeito ao âmbito temporal a que se refere a Sra. Deputada. E tem toda a razão, eu conheço o objeto desta comissão de inquérito, no entanto quis elucidar os senhores deputados e os senhores deputados sobre o âmbito geral da minha atuação e portanto cometi esse erro de não desagregar os dados.
Muito obrigado, Sra. Deputada, faz favor para prosseguir.
Muito obrigada, Sra. Provedora. Aquilo que acabou de nos dizer é, como compreenderá, é particularmente importante para o decurso dos nossos trabalhos. Eu faria uma sugestão que nos fizesse chegar por escrito a desagregação desses dados, porque podemos estar a enfatizar situações que são absolutamente distintas. Repare, eu ouvi a Sra. Provedora mencionar diversas vezes a CCDR Centro. Ora, a CCDR sempre acompanhou os processos das habitações em outubro e não em junho. Em junho foi, de facto, o Fundo de Revita e a CCDR fazia parte da Comissão Técnica, era um dos elementos da Comissão Técnica. Portanto, os contactos, mesmo que tivesse com a CCDR, era pelo facto da CCDR ser uma dos organismos que pertencia à Comissão Técnica do Fundo Revita. Mas vamos ao processo indenizatório que me parece que necessita de esclarecimentos aprofundados. Eu, pela gestão de tempo, já percebi que com estas notas introdutórias vai ser difícil para que eu precisava de esclarecer. De qualquer das maneiras, eu vou procurar fazê-lo porque temos mesmo que aprofundar estas questões. E a primeira tem a ver com a avaliação que a Sra. Provedora faz do trabalho. Ah, uma nota. De facto, há duas resoluções de Conselho de Ministros. Eu vou pronunciar-me e vou fazer perguntas sobre a questão das vítimas mortais, pedindo à Sra. Provedora que na resposta tivessem atenção que era importante pronunciar-se sobre as duas situações, a questão das vítimas mortais e também dos feridos graves, porque a larga maioria que lhes vou, das perguntas que vou fazer aplica-se às duas situações. Muito obrigada por essa colaboração, se assim consegui fazer. Mas dizia eu, qual é a avaliação que faz do trabalho que foi efetuado relativamente ao conjunto dos aspectos teve a ver, no caso, com as vítimas mortais, nomeadamente a definição do conceito de vítimas mortais dos incêndios, a definição dos titulares do direito à indemnização e os critérios de cálculo do montante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Provedora, faz favor.
As três questões que me colocou não foram decididas pela Provedoria de Justiça. As três questões que me colocou, a definição de vítima mortal, a definição dos danos a ressarcir e os montantes gerais foram decididos nos termos da resolução do Conselho de Ministros de finais de outubro de 2017 para o Conselho formado pelos três juristas e instituído pela resolução.
Muito obrigado.
Aí a Provedoria apenas concretizou esses critérios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra.
Sra. Provedora, eu sei, por isso lhe perguntei, que avaliação é que fazia do resultado exatamente desse trabalho, ou seja, do trabalho realizado pelo Conselho, uma vez que depois teve que fazer a sua aplicação.
Sra. Provedora.
Sim, muito obrigada. A avaliação fiz no relatório que entreguei, no relatório anual que entreguei à Assembleia da República por dever legal relativo ao ano de 2018. Entendi que esse trabalho tinha sido um trabalho feito num curtíssimo prazo, foi ele que foi decisivo e foi um trabalho excelente, que permitiu à Provedoria de Justiça depois agir de forma tranquila e com segurança.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Provedora. Ligado a esta questão, já de alguma maneira se pronunciou sobre a forma como as pessoas aceitaram, no fundo também, estes critérios que foram encontrados, e o que nos disse foi que num primeiro momento, efetivamente, houve uma desconfiança. E confesso-lhe que depois fiquei, e tenho necessidade de lhe perguntar, fiquei curiosa pela sua pela resposta que poderá nos dar agora. Disse a senhora provedora que essa desconfiança, teve 15 dias sem receber requerimentos e que essa desconfiança por parte das pessoas que teteu a levou a ter que ter um passo de proximidade. Foi ao terreno, foi assim que nos disse, foi ao terreno. Porque teve a necessidade dessa proximidade. Mas inicialmente, na nota introdutória, disse-me que o processo funcionou bem exatamente porque ele foi centralizado. Quer nos esclarecer, se faz favor?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Provedora, para esclarecer?
Eu peço desculpa, vou voltar um pouco atrás. Esqueci-me de responder à Senhora Deputada quanto ao pedido de lhe fazer chegar por escrito a desagregação. Responderei a ele o mais rapidamente possível e com todas as correções que forem necessárias quanto às queixas que recebemos relativamente aos auxílios à reconstrução das primeiras habitações. Quanto à questão que agora me coloca, se bem entendi, eu tive necessidade de ir ao terreno significou muita coisa. Não significou literalmente mudar-me de sítio, significou fazer um apelo pela imprensa, usar os meios de comunicação social, levar de facto os meus colaboradores a várias sessões de esclarecimento com as autarquias locais e receber, na sequência de tudo isto, em audiência alguns requerentes, alguns, nomeadamente no caso dos incêndios de julho, a Associação das Vítimas de Dragão Grande. E foi isso que teve, foi essa proximidade, foi esse diálogo, não foi proximidade, foi um diálogo que pôde ser encetado que se mostrou frutífero. Quando relativamente à gestão centralizada do procedimento, eu com ela não queria fazer um elogio que não cabe a mim e que seria completamente tonto da centralização dos procedimentos. Queria apenas verificar tirar uma conclusão que me parece evidente. Quando, não obstante os problemas terem de ser resolvidos localmente pelas entidades que, de acordo com o princípio constitucional da subsidiariedade, são aquelas que são mais competentes para os resolver, significa também que há processos plurais múltiplos. Onde há processos plurais múltiplos, há maior risco de não haver uma constância e uma e uma coerência na resolução dos mesmos. Foi só isso que eu quis dizer.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir, por favor.
Senhora Provedora, muito obrigada. Não é de sumo menos importante esta questão da proximidade, é porque ao longo das audições aqui realizadas, já muitas vezes este assunto foi debatido e teve inclusive a ver com a importância da participação ou não do poder local neste processo. É natural que a senhora Provedora não acompanhe a miúdo, como é óbvio, todas as audições, mas é particularmente importante, porque isso vai ter que constar do relatório, da importância ou não do envolvimento de entidades locais neste tipo de processos. Daí que a minha pergunta também tenha surgido. Eu li um relato escrito que nos mandou, inicial, que aliás, na nota também que fez falada hoje, consta desse relato escrito, e no ponto 8 desse tal relato escrito é dito que a divulgação pública da informação imprescindível às pessoas habilitadas a requerer imunização ocorreu, e ocorreu de forma intensa, mas depois, isto relativamente à questão das vítimas mortais, mas depois quando, nesse relato, quando se refere às vítimas preferidas graves, diz que aí já não houve necessidade de dessa informação ser tão massificada. Pode-nos dizer porquê e também pode-nos dizer, se faz favor, que se depois do fecho do prazo de entrada dos requerimentos, quer de 15 de fevereiro de 2018 para a situação das vítimas mortais, quer de 30 de maio de 2018 para os feridos graves, apareceu alguém a dizer que não teve conhecimento a tempo e horas e, portanto, porque se o tivesse participaria nestes processos imunizatórios? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, para responder.
Ora bem, quanto à primeira parte da questão, é muito simples. Não houve, quanto aos feridos graves, necessidade de recorrer aos mesmos meios de esclarecimento, porque assim que ficou pronto o documento, a resolução do Conselho que definiria os critérios, e assim que nos termos dessa decisão, dessa deliberação, se iniciou o curso do prazo para a apresentação dos requerimentos, os requerimentos começaram logo a chegar naturalmente. Portanto, a situação foi completamente diferente da situação das vítimas mortais, em que eu estive 15 dias, como disse, à espera, sem que nenhum requerimento chegasse. Nos feridos graves, chegaram, foram chegando. Quanto àqueles que chegaram fora do prazo, pois muito bem, eu recebi-os, porque naquelas circunstâncias só não recebi aqueles que de todo não eram justificadamente entregues fora do prazo. Os que tinham justificação atendível e razoável, eu recebi-os e cuidei deles.
Muito obrigado. Sr. Deputado, há um esclarecimento último.
Se o Sr. Presidente desse essa possibilidade, eu muito agradeço. Eu, sobre esta última resposta, Sra. Provedora, permitia-me fazer uma insistência que fosse, que nos desse dados mais objetivos. Ou seja, entendi, e espero que entendi bem, se não entendi, pedia por favor que me retificasse, que depois do fecho dos prazos que eu mencionei, apareceram outros pedidos. E alguém referiu que não tinha havido informação suficiente, porque é que apareceram depois? Duas notas muito breves, mas que eu acho, para concluir a minha intervenção, que eu acho particularmente importantes. Uma tem a ver com o facto de, no tal relato escrito que eu referi, a senhora Provedora mencionar o seguinte, que o ambiente que sentimos existir ao longo de todo este período de tempo não era propício à fraude ou à manipulação. E também, numa entrevista que li sua sobre o tema, diz que rejeita ter havido subjetividade ou arbitrariedade nas orientações e nas decisões. Gostava que nos falasse deste tema, porque obviamente também é importante para o objeto da Comissão de Inquérito que o PSD nos encarregou. Por último, gostava de lhe perguntar, Senhora Provedora, dos cerca de 31 milhões de euros de indenizações, lá está, de junho e de outubro, e depois também dos cerca de 2,5 milhões de euros para os feridos graves que resultaram destes processos imunizatórios, se me consegue desagregar os que foram de facto de junho e quantas pessoas é que envolveram cada um destes dois processos. Se não conseguir responder, então agradecemos muito então, que nos fizesse chegar por escrito. E muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a Sra. Provedora, por favor.
Quanto à desagregação necessária dos processos, farei chegar por escrito, porque neste momento não a tenho de cor, nem me preparei, talvez o devesse ter feito, mas não me preparei para ela. Quanto à arbitrariedade, pois fui eu que conduzi o procedimento, portanto, se a senhora deputada me está a perguntar se eu fui arbitrária, não me caberá a mim julgar. Quanto à manipulação, ao que eu disse sobre o ambiente da ausência de fraude e manipulação, de facto, assim o testemunhei. Não obstante, alguns casos houve em que nos foi possível, e a Provedoria de Justiça não é um tribunal e, portanto, não tem os meios de averiguação e de prova que os tribunais têm, é o risco que se corre, mas que inevitavelmente se corre num processo extrajudicial. Há alguns casos houve em que foi possível, porque era particularmente evidente, evitar a manipulação e nesses casos atuámos. Se não atuámos em todos é porque, de facto, como disse, é um risco que se corre quando se adota um procedimento extrajudicial conferido a um órgão de justiça informal que não tem os meios de prova que os tribunais têm.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Apenas para um esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para esclarecer que era mesmo uma pergunta. Não estou a atribuir à Sra. Provedora rigorosamente nada. É importante por causa do decurso do processo e tratando-se de uma comissão de inquérito, isto não é uma comissão permanente, é uma comissão de inquérito e é particularmente importante ficarmos todos com a informação de que as coisas correram bem, sem qualquer perturbação e qualquer entorce. Foi esta apenas, era mesmo uma pergunta, não era mais nada do que isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Partindo do princípio que a Sra. Provedora não vai comentar um esclarecimento, sem prejuízo de poder fazê-lo mais tarde, termino assim a primeira ronda de audição do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz-me, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Provedora e agradecer-lhe a presença aqui e também os esclarecimentos que já nos trouxe naquela fase inicial, que foram bastante interessantes. Relativamente a esta audição, eu quero, Sra. Provedora, se me permite, começarei com as palavras que lhe dirigi na audição que fez no dia 29/6/2019, a quando a apresentação do relatório da Provedoria de Justiça 2018. Disse-lhe na altura, Sra. Provedora, e repito hoje, que se alguém esteve bem no meio desta tragédia foi a Provedoria de Justiça. E, portanto, estas são as palavras com que eu vou deixá-la, porque, de facto, parece-me que a Provedoria de Justiça foi um exemplo das boas práticas daquilo que se deve seguir a nível destes processos tão complexos e únicos e indemnizatórios. De facto, Sra. Provedora, desde logo na forma de atuação, basta ainda hoje abrirmos a página na Provedoria de Justiça para tudo de forma clara, límpida e que não deixe dúvidas a ninguém, se ver os critérios que era necessário para preencher este requerimento. Ainda hoje cá estão, como eram, referindo a resolução do Conselho de Ministros e, portanto, foi uma clareza e uma proximidade que temos que seguir. Depois desta nota inicial, Sra. Provedora, eu não quero, em nome do PSD, questioná-la aqui sobre como correram os processos das vítimas, quer das vítimas mortais, quer dos feridos graves, porque foi aquilo que correu bem. E naquilo que correu bem, nós só nos resta, como obrigação que temos, de deixar o cumprimento e a nota de agrado e o reconhecimento do trabalho feito. No entanto, como não estamos aqui para falar do que correu bem, estamos aqui sim para repor verdade e esclarecimentos. E, portanto, e numa fase inicial, desde logo gostava de lhe falar de uma coisa, porque pareceu-me que ficou aqui a dúvida na última questão que foi colocada pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, quando fala aqui de fraude, arbitrariedades ou manipulações, estava a referir-se, para que isto fique claro de uma vez por todas, estas declarações que a senhora provedora proferiu tinham a ver ou não com os processos indemnizatórios que foram levados a cabo pela Procuradoria, pela Provedoria de Justiça e não sobre quaisquer outros processos. Foi assim, senhora provedora?
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora provedora, para responder, por favor.
Eu peço desculpa, mas eu não compreendi bem a pergunta. Fraudes, manipulações e decisões arbitrárias, eu entendi que se referiam aos procedimentos de pedidos de indemnização. É isso? Quero só confirmar.
Só um segundo, que a senhora deputada vai esclarecer um pouco melhor. Só um segundo, senhora provedora. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. A senhora provedora, na última pergunta, quando foi feita pela senhora deputada Eurídice, que refere as palavras da senhora provedora quando afirma que o ambiente que sentiu não era suscetível a arbitrariedades ou a manipulações. E a pergunta é, quando profere esta afirmação, refere-se aos processos que foram acompanhados pela provedoria ou à generalidade dos processos que não são aqueles que foram objeto de decisão por parte da senhora provedora?
Muito obrigado, senhora provedora. Não, faz favor.
Sim, eu com essa expressão que foi retomada há pouco pela senhora deputada do Partido Socialista, eu referia-me aos requerimentos que me chegaram. Aos requerimentos que me chegaram, quer por parte dos familiares das vítimas mortais, quer por parte dos feridos graves. De um lado, o ambiente que eu percebi existir. Do outro lado, também, os próprios mecanismos que foram pensados para a resolução do Conselho de Ministros, com esta divisão entre definição de critérios e aplicação de critérios, não davam grande margem a fraude ou manipulação. As pessoas, para se apresentarem como requerentes à indemnização pela morte dos próximos, tinham que comprovar a sua condição através da habilitação de herdeiros, a sua condição de parentesco próximo com a vítima mortal, tal como havia sido identificada pelo comitê, pelo Conselho de Juristas, na determinação dos critérios. Era o grande fundamento da elegibilidade. Se faltava esse documento, não havia requerimento. Havendo esse documento, estava a prova suficiente feita. Não havia margem para arbítrio, fraude ou manipulação. Por outro lado, quanto aos feridos graves, também não havia, porque primeiro os critérios foram perfeitamente esclarecidos pela Comissão de Juristas e depois porque foram certificados pela expertise médico-legal, científico-legal do Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, não apenas, eu reitero, eu de facto senti um ambiente em tudo menos propício à fraude. E posso voltar a confirmá-lo, porque as pessoas estavam profundamente reticentes em recorrer a este mecanismo, desde logo. Segundo, porque os objetivos e os critérios objetivamente definidos, para usar a linguagem rigorosa, os pressupostos em que assentou, neste caso, a responsabilidade do Estado, estavam de tal ordem definidos e tinham de ser de tal ordem comprovados, que não era muito possível fugir à sua verificação e inverificação. Casos houve, no entanto, em que eu tive que recusar indemnizações por factos que vieram a ser averiguados depois. Este, o que eu há bocado quis dizer, quando falei dos limites que um órgão de justiça informal que a Provedoria tem na sua ação, referia-me a isto. Nós demos as indemnizações às pessoas que apresentaram objetivamente os documentos comprovativos dos pressupostos que tinham sido definidos pelo Conselho. Se essas pessoas, como um tribunal, teria a possibilidade de averiguar tinham a proximidade suficiente com o falecido para merecer a indemnização, no sentido profundo que ela tem nos termos do direito, nomeadamente o conceito de dano moral. Pois, a prova desse nexo nós não podemos fazê-lo. E quando eu há pouco disse que este era o risco inerente à adoção de um procedimento como este, é disso que falo. Não tínhamos. O caso houve, no entanto, em que foi possível, por exemplo, eu recordo um caso, e digo aqui, que muito me impressionou, devo dizer, em que havia uma família de um pai e de dois filhos que pediam indemnização pela morte da mulher e da mãe. E nós sabemos, porque quando instruímos o processo verificámos, que quer o pai, quer um dos filhos, tinha sido condenado pelo Estado e cumprido uma pena de prisão por violência doméstica em relação à vítima. E nessa altura, eu, em nome do Estado, não obstante terem direito à indemnização, aquelas pessoas, de acordo com os pressupostos fixados, eu retive-a, porque entendi que o Estado não podia condenar pela ofensa grave à integridade física da vítima e depois entender que, ao mesmo tempo que condenava, em pena de prisão, entendia, considerava existir um dano moral. Mas aí está um caso evidente. Evidente, será evidente. Em todos os outros casos, um procedimento como este tem de assentar naquilo que existe. E aquilo que existe são pressupostos objetivos fixados, comprovados por documentos identificados e que foram juntos. É neste contexto preciso que a fraude, manipulação, arbítrio, não faz muito sentido falar disso.
Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira, para prosseguir, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, falou aqui também de quando, perante a desconfiança que sentiu naquela fase inicial, de ter ido ao local por uma questão de proximidade e também por forma a que esta gestão centralizada de procedimentos acabou por ser profícua. A pergunta que eu lhe deixava é se entende que também no resto dos danos, para além destes, dever-se-ia ter recorrido ou não a entidades que já tinham experiência neste tipo de matérias, nomeadamente o caso do Iru para a reconstrução das habitações, se não se devia ter aproveitado o know-how que já existia neste tipo de situações, ou se a opção por algo novo, muito dependente das autarquias locais e de um sistema novo, e que depois aqui ao longo das audições, mas isso fica para outra ocasião, se verificou que foi-se confiando em escala uns nos outros, sem verificar as decisões uns dos outros, se entende que a utilização também, o recurso, uma entidade mais centralizada em termos de know-how, não de não haver diálogo com as entidades locais, que isso tem de haver sempre, se teria também sido útil para que desconfianças como as que se geraram e situações como acabaram por se gerar, se pudessem ter evitado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, por favor, para responder.
Bom, pensando agora na questão que me coloca, a minha resposta tende a ser afirmativa, estou a pensar nela neste momento. Sim, talvez tivesse sido mais cauteloso, entregar aquilo que se pode chamar a gestão de todo o procedimento a uma instituição com know-how para o fazer de forma serena e segura, com a participação, com a colaboração, com o esclarecimento dos poderes locais.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Provedora, parece-lhe que a forma como foi agilizada, até pelas queixas que foram chegando à Provedoria, nomeadamente na reconstrução das habitações, que em termos do Revita acabou por se decidir que seria apenas para as primeiras habitações, parece-lhe que perante esta decisão que foi tomada e que não estamos, também quero aqui com uma nota, que não estamos a pôr em causa a decisão, apenas a comentar e a constatar uma decisão que foi tomada independentemente...
Desculpa, mas deixei de ouvir.
É porque isto está às vezes com os meios de... Com
este... Vamos repetir, importa-se de recuar um pouco.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou recuar e repetir a questão, como, porque nós, de facto, temos às vezes alguns problemas decorrentes destas formas de audição à distância, mas a minha pergunta era basicamente a seguinte, tendo em conta as várias queixas que aqui nos referiu logo na introdução inicial e que também, aliás, constam do relatório da Provedoria, que recebeu a proposta de reconstrução das primeiras e segundas habitações e não estando aqui o PSD colocar em causa os critérios que foram adotados no Fundo Revita, no regulamento, são os que estão e apenas a constatá-los objetivamente, a senhora Provedora entende que houve ou não tratamentos desiguais relativamente ao acesso aos fundos entre as habitações, porque, como aqui refere, as segundas habitações ficaram na disponibilidade das autarquias, sendo que, e passo a citar, os municípios não estavam dispostos a esse apoio. Estamos com isto, podemos concluir que ficaram completamente ao abandono e ao arbítrio de cada município, de cada caso?
Muito obrigado. Senhora Provedora, por favor, para responder.
Não disponho de um conhecimento. As queixas que me chegaram não permitem ter um conhecimento suficientemente consolidado para dizer que assim foi, quer dizer, que houve uma intervenção indevida das autarquias locais. Não, de maneira nenhuma, porque não foram em número, quanto às segundas habitações, não foram em número suficiente para retirar daí uma qualquer conclusão que permitisse fazer um statement geral sobre a atuação negativa, sobre a valoração da atuação dos municípios. Não tenho sobre isso, não disponho de elementos suficientes para ter sobre isso uma resposta. Aquilo que aconteceu nessas caixas é que as pessoas, de facto, queriam recorrer aos apoios que o Orçamento de Estado para 2018 tinha posto à disposição dos municípios para sustentar a reconstrução das segundas habitações, e estou a falar das caixas que me chegaram, e a resposta que nós demos em todas essas situações foi que a decisão, nós para instruirmos os processos tivemos que ouvir os municípios, a decisão dos municípios de não recorrer a esses meios era perfeitamente legítima pelas razões que nos tinham sido apresentadas.
Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, a minha questão não tinha nada a ver, se me permite, com legitimidade ou ser uma atitude legítima. A pergunta era outra. Ao ser decidido que este montante seria da disponibilidade dos municípios e seriam os municípios a tomar essa decisão, na prática o Estado Central não colocou em completa desigualdade as primeiras e segundas habitações, sendo que... Sr. Deputado, depois terá, permita-me acabar só a pergunta à Sra. Provedora, não colocou em completa desigualdade, deixando desamparados os donos das segundas habitações, ainda que não houvesse nenhuma orientação, nomeadamente a quando os donativos, para que elas não fossem intervencionadas, era neste sentido, não na legitimidade, cada município tem de tomar as suas decisões, mas sim naquela foi a atuação do Estado Central relativamente a elas.
Muito obrigado. Sra. Provedora, por favor, para responder.
Eu agradeço muito o esclarecimento, mas para mim as questões estão ligadas, quer dizer, a mim parece-me razoável, tanto quanto pude perceber e tanto quanto pude ter oportunidade de avaliar pelas queixas que me chegaram, a mim me pareceu-me absolutamente razoável que se desse prioridade aos auxílios às primeiras habitações. Portanto, quanto à decisão do Estado Central de tratar diferentemente umas e outras, parece-me que essa decisão é justificada, tem sentido, e nesse ponto também de legitimidade se fala. Eu falei de legitimidade nesse sentido, de algo que é razoável, que parece ter fundamento, E a mim parece-me, portanto, não direi que o Estado Central mal andou em deixar desamparado o móvel de reconstrução das segundas habitações. Havia que estabelecer critérios perante recursos finitos e a prioridade das primeiras habitações era evidente. Assim me parece, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às primeiras habitações e às habitações, o PSD sempre entendeu que, de facto, devia haver essa prioridade. Não é, essa não é uma luta do PSD aqui. A nossa questão é a forma como depois foi tratada em termos de ser uma decisão das autarquias e não uma decisão igual para todos os municípios. Ou seja, consoante o local onde se tinha a perda da segunda habitação, dependendo da vontade do município, tinha-se ou não um amparo. E com isto houve um tratamento ou não desigual para situações iguais. Essa é que é a questão de fundo que eu gostava de deixar, porque essa é que nos preocupa realmente.
Senhora Provedora, para responder.
Tenho alguma dificuldade, estamos aqui, estou aqui a raciocinar independentemente das questões concretas que me chegam, mas se me pergunta, eu direi que em relação às segundas habitações, teoricamente, se justificaria muito mais fazer repousar a decisão no conhecimento próximo que a autarquia tem dos factos e das necessidades. Faz sentido, quer dizer, perante a óbvia diferença de situações, a mim não me parecerá mal, de maneira nenhuma, que se tivesse tomado como princípio estruturante da política pública a seguir nesse domínio, que, quanto a este caso, se repousasse muito mais na decisão e no parecer da autarquia. Se com isso se houve, inevitavelmente, tratamentos desiguais, pois é também um risco que se corre. Mas, em tese, confesso, em tese e em abstrato, Senhora Deputada, eu não posso entender que essa decisão básica foi desrazoável. Não.
Muito obrigado, Senhora Provedora. Senhora Deputada, para prosseguir.
Obrigada, Senhor Presidente. Relativamente, Senhora Provedora, falamos aqui da agricultura e das empresas, do apoio. Relativamente a esta parte, nós temos dois tipos de apoio para a agricultura, nomeadamente, temos aquele apoio que foi direto por mera declaração. Julgo que a Senhora Provedora, não sei se chegou alguma queixa sobre isto, sobre este aspecto à Provedoria, há este apoio dos 1.000 até aos 5.000 euros, que é por mera declaração, e depois há o apoio das candidaturas. Eu gostava, se tivesse, daquele que é o conhecimento da Senhora Provedora, que se nos podia comentar a diferença de critérios e qual lhe parece a razoabilidade, quer de uns, quer de outros, em termos daquele que é o acesso efetivo das pessoas a eles.
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Ora bem, através da mera declaração, não. Nenhuma queixa me chegou. Só em relação aos apoios por candidaturas, por causa, volto a dizer, da estreiteza e da dificuldade do procedimento. Se mais uma vez me pergunta, em tese, se considero que a decisão política de distinguir estes dois procedimentos em relação ao montante dispensado é desrazoável, estou a enfrentar a questão pela primeira vez, porque em relação às meras declarações não tive necessidade de intervir, e respondendo pela primeira vez digo-lhe que não parece nada de desrazoável perante os montantes diferentes que foram fixados. A mim parece-me particularmente razoável que a dispensa imediata de um auxílio de um determinado montante fosse feita por um procedimento sumaríssimo e que a partir desse montante o procedimento teria que ser mais exigente. Isto parece-me óbvio. Se a exigência foi em determinados casos, sobretudo inadequada perante as pessoas e a concreta situação das pessoas que estavam em causa, é outra questão.
Muito obrigado. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, eu faço-lhe esta pergunta porque o relatório do Tribunal de Contas relativamente à aplicação dos fundos Revita coloca em causa precisamente a atribuição e a transparência na atribuição destes apoios até 5 mil euros e 1.000 euros. E também se isto colocou, pela falta de transparência que houve, dos próprios processos e até do porquê destes montantes serem canalizados para este fim. E, portanto, daí eu lhe ter colocado a questão. Relativamente às candidaturas, e aqui faria, porque o meu tempo depois também vai sendo curto, relativamente aos apoios e às candidaturas, a questão que colocou a senhora Provedora, relativamente às candidaturas com prazos demasiado curtos e demasiado exigentes e online, é uma questão que, aliás, no Parlamento, na anterior legislatura, foi discutida por diversas vezes e se tem a noção do quanto isso pode ter prejudicado o acesso efetivo àquela que foi a reconstrução, quer para a agricultura, quer a reposição do potencial produtivo dos agricultores, a partir dos 5 mil euros, os que não estavam abrangidos, bem como para as empresas. Muito e obrigada pelos esclarecimentos, que estou em cerca de 9 minutos e, portanto, vou terminar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a Sra. Provedora, faz favor.
Pois, eu quanto ao relatório do Tribunal de Contas, eu tinha conhecimento de um conhecimento superficial dessa averiguação, o que não impede em tese, volto a dizer, a diferenciação fosse justificada e razoável, mas teremos que aprender para o futuro. Quanto à segunda parte da questão, a única coisa que eu posso dizer é que me pareceu, é preciso compreender uma coisa, as queixas, a averiguação que eu faço destas situações tem muito que ver com as particularidades do caso concreto e do que é que o caso concreto revela sobre a condição que seria quase existencial das pessoas. E a única coisa que eu posso dizer, porque mais não posso, quanto às candidaturas aos outros auxílios, aos auxílios de outro montante, e quanto aos procedimentos, é que elas foram demasiado distantes pela sua formalidade e pelo seu íter formal das condições concretas em que as pessoas estavam.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Dou por encerrada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD e dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece por manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda para com as populações que foram afetadas pelos incêndios de 2017. E também por agradecer a todas as organizações e a todas as pessoas que se envolveram na resposta ao auxílio de estas pessoas afetadas. Quero começar por agradecer à Senhora Provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, pela sua disponibilidade e pela informação relevante que nos trouxe a esta audição, a esta comissão. A Senhora Provedora tomou posse pouco depois, em novembro de 2017, pouco depois dos incêndios, e tendo a Provedoria a missão de defender e promover os direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos, faz todo o sentido a sua audição e participação nesta comissão de inquérito. Quero também afirmar que não fosse só o falhanço da política pública no ordenamento, na prevenção e no combate a incêndios possibilitou que uma catástrofe desta dimensão tivesse ocorrido e que a paisagem dos territórios ardidos demonstram como é que ainda hoje a política pública é fraca e necessita de um forte robustecimento para que catástrofes como estas não se voltem a repetir. Lamentamos que, apesar da Provedoria ter chamado a atenção do Governo para a necessidade de readaptar e simplificar os processos, assim como para alargar os prazos de candidatura, o Governo não tenha feito. Sabe, Senhora Provedora, responder-nos quantas pessoas se queixaram desta situação e quantas destas terão ficado fora dos apoios por este motivo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Provedora, para responder, por favor.
Ora bem, eu já respondi a essa questão, mas a questão não... Eu estou a ouvir um grande eco da minha própria voz.
Estamos a ouvi-la perfeitamente. Faz favor de prosseguir, caso possa.
Com certeza. Ora bem, eu já respondi a esta questão. Simplesmente não pude respondê-la com desagregação de dados. No total, estas queixas foram cerca de 4 dezenas, 5 dezenas de pessoas. Quantas ficaram sem nenhum apoio, a esmagadora maioria delas?
Ok, isso ainda não tinha.
Mas não, foi não é desagregado em relação a eu estou com dificuldade na resposta por causa do eco.
Sr. Provedor, dê-nos só um segundo, que eu não sei se a responsabilidade pelo eco é nossa, porque nós estamos a ouvi-la perfeitamente, mas dê-nos só um segundo a ver se podemos retomar a audição nos termos excelentes em que estávamos antes. Vamos tentar novamente, se depois sentir dificuldade, nem que tenhamos de fazer uma pausa. Vamos tentar prosseguir, faz favor.
Ora bem, sim, a questão resolveu-se. Muito obrigada. Estava eu dizendo que, antes do eco me perturbar, que eu já tinha respondido esta questão. São mais de 4 dezenas de queixas sobre este assunto. Em relação a elas, insistimos várias vezes. Insistimos para que fosse tomada em conta a apresentação por parte das pessoas de explicações por que razão não tinham conseguido cumprir o prazo estrito de 10 dias. Foi-nos comunicado que, em alguns casos, essas justificações tinham sido aceitas, noutros não. Portanto, eu imagino que 4 dezenas de pessoas terão ficado prejudicadas, porque a esmagadora maioria das pessoas que se nos queixaram não conseguiram resolver os seus problemas. No entanto, também tenho a dizer que não fiz aqui a desagregação que me foi pedida pela senhora deputada do Partido Socialista quanto ao âmbito temporal estrito desta comissão de inquérito, e que tratarei de, como já lhe tinha dito, fazer chegar por escrito a desagregação depois.
Muito obrigado, senhor deputado. Faz favor para prosseguir.
Obrigado, senhora provedora. Obrigado, senhor presidente. Bom, concordando com a senhora deputada Eurídice Pereira, é importante conhecer os números de forma desagregada para os incêndios de junho e de outubro, o número de requerimento de vítimas mortais e de feridos graves. É também importante conhecer estes números quanto às queixas que a senhora provedora recebeu referentes às primeiras habitações, segundas habitações e reposição de potencial produtivo. Só um comentário. Quero-lhe, dadas as perguntas várias que outros deputados já terão colocado e que não repetirei, quero terminar com duas perguntas. Se considera que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio encontram justificação na incapacidade dos serviços locais e nacionais de Estado para apoiar as populações em momentos de emergência como esta e desta magnitude, e se sim, se consegue identificar algumas medidas de capacitação das organizações locais e dos serviços públicos para apoiar as populações em eventos extremos futuros, e quais?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Provedora, para responder, por favor.
Gostaria, Sr. Deputado, com toda a sinceridade, gostaria muito de ter uma resposta segura a dar-lhe sobre a questão que me coloca. Não tenho. Se me pergunta se a nossa administração local é mais deficitária no cumprimento das funções que lhe são constitucionalmente atribuídas do que a administração central direta do Estado, do que a administração indireta, do que a administração autónoma, se há aí alguma particularidade de déficit por parte da administração local. Sabe que todos os dias vejo deficiências no cumprimento dos deveres de boa administração por parte da administração central, direta ou autónoma, institucionalmente autónoma, que, de tal ordem que não posso dizer que haja algum problema especial com os poderes locais e com a capacidade de ajudar as pessoas que servem. Não há. Não me parece que seja possível concluir por esse diapasão. Em segundo lugar, parece-me que a decisão que é tomada pela Constituição de identificar o poder local como o primeiro esteio da expressão democrática tem todo o sentido, como tem todo o sentido o princípio que consagra no artigo 6º, que as decisões que exigem a proximidade com os seus destinatários devem ser tomadas pelos órgãos mais próximos. E considero também que o princípio da descentralização autónoma e do fundamento democrático da autonomia local e do poder local, como poder diretamente legitimado pela Constituição, é uma das grandes e admiráveis conquistas, digamos assim, do nosso ordenamento constitucional. Portanto, não consigo de maneira nenhuma extrair desta tragédia que vivemos, uma diferenciação de valoração em relação à administração central e à administração local, não consigo. Quanto aos seus fatores, àquilo que falhou nas políticas públicas, poderei eu dizer que acrescente ao tanto que já foi dito. A complexidade de fatores é tão grande, sendo que para mim, e é o que retiro de tudo o que vi, para mim, em tudo isso, em toda essa complexidade de fatores, a maior injustiça reside no abandono que foi votado o nosso interior. E penso, e já tive a ocasião de dizer em vários locais, que se há desafio que nós temos que enfrentar é de corrigir essas assimetrias que são profundamente injustas para o nosso país e que nos prejudicam a todos.
Muito obrigado, Sra. Governadora. Terminada a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, agora numa retoma da atividade da Comissão de Inquérito, e cumprimentar em particular e de forma especial a Sra. Provedora de Justiça, a professora doutora Maria Lúcia Amaral, e agradecer os esclarecimentos que aqui já nos prestou. Naturalmente, tendo em consideração já o decurso dos esclarecimentos, já muitas das questões e um conjunto de questões que eu aqui tinha elencado foram respondidas. No entanto, cabe-me também aproveitar alguns esclarecimentos que conduzem a algumas outras dúvidas. Mas, antes de mais, Senhora Provedora, permita-me que faça aqui uma pequena apreciação, nomeadamente àquela que é a entorse que resulta do próprio objeto desta comissão. Naturalmente que eu comecei logo a perceber que havia dados que não estavam desagregados, mas também isso resulta daquilo que está definido no próprio objeto da resolução. De facto, refere-se a 7 conselhos que dizem respeito aos incêndios de junho, de 17 de junho, mas também introduz à mistura mais três conselhos que dizem respeito a 15 de outubro. E isto cria aqui talvez uma confusão, e daí também haver estes dados que acabam por ser, já aconteceu com outros depoentes, também trazer informações relativas aos dois incêndios de 2017, que eram os de junho, que eram os de outubro. Mas de facto aquilo que foi a motivação do PSD para criar esta comissão de inquérito, uma comissão de inquérito putestativa, assenta acima de tudo na reação a uma, a um mediatismo resultante de algumas peças jornalísticas e outras mais, que vem incidir acima de tudo sobre a questão das segundas habitações, mas nós, para nós, o PCP, entende que esta comissão não vem resolver, nem vem trazer aqui nenhuma homenagem, como o PSD aqui quis dizer, mas sim, até muitas das vezes, tem criado, tem contribuído para alimentar o clima de suspeição. E isto é absolutamente, para nós, negativo numa comissão destas, até porque aquilo que faltou a nível deste drama com que se debateu Pedrógão e aqueles conselhos, foi o pecado essencial de não acautelar o ressarcimento a todos os danos sofridos, porque avaliando-se aquilo que existia antes, aquilo que foi perdido nos incêndios e aquilo que temos hoje, naturalmente nem todos os danos sofridos, até porque alguns deles não poderiam ser, mas muitos deles poderiam ter sido ressarcidos e não o foram. Digo, alguns deles não poderiam ser, jamais serão. Estamos a falar essencialmente daquilo que foi as perdas de vidas, porque essas nunca serão resolvidas, essa situação. Agora, houve um outro problema que teve a ver com o decurso em termos da celeridade desejável. Também houve aqui uma falha. Um outro pecado que nós encontramos tem a ver com o facto de não estar ainda concluído, passados 3 anos ainda não está concluído todo este processo, e começamos a verificar com facilidade e a constatar que muitas vítimas ficaram fora de apoio, não foram apoiados, até em situações e circunstâncias idênticas não foram apoiados. E nesse sentido nós entendemos que aquele território e aquela gente são vítimas deste desastre e não são culpados. Mas aquilo que gostaria de colocar tem a ver com 3 áreas. Vítimas. Uma das primeiras áreas, que é as vítimas. De facto, aquilo que tem a ver com o ressarcimento das primeiras habitações e das vítimas, este processo praticamente estão concluídos e pronto, e não irei agora abordar mais. Mas quanto, portanto, o que tem a ver com as perdas de vidas, não vou agora aqui, já muito foi esclarecido, mas quanto aos feridos, e nomeadamente o que tem a ver com os ferimentos graves. Há pessoas que continuam a necessitar de apoio. Houve aqui depoentes que trouxeram informações contraditórias. Houve quem dissesse que não faltou nada e continua a ser tudo garantido, e houve quem dissesse que há falha em termos do apoio a essas vítimas de ferimentos, nomeadamente a nível do centro de saúde, e mesmo até psicológico. Ou seja, um dia, uma semana, são uns psicólogos que apoiam, noutra semana já são outros, ou noutro mês, portanto não há uma constância em termos do acompanhamento, e isso pode traduzir-se numa falta de acompanhamento eficaz e de qualidade. E era isso também que eu queria questionar, se há aqui alguma queixa, nomeadamente quanto ao acompanhamento deficiente, quer em termos das vítimas do ferimento físico, quer também em termos do dano psicológico e psicossocial, que esse, de alguma forma, não é objetivo e não foi mensurado, e em termos de ressarcimento e de apoio também ficou por dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Eu agradeço muito ao Sr. Deputado do PCP pela questão que me coloca, que é uma questão de facto que aqui à Provedoria de Justiça muito preocupou. E que se desdobra em 2 pontos de esclarecimento. Primeiro, os danos, os ferimentos psíquicos. Ora, eles eram identificados no relatório do Conselho, mas depois a sua concretização prática tornou-se extraordinariamente difícil de fazer, porque as queixas eram muitas, muitos dos requerimentos que não foram tidos como requerimentos próprios de feridos graves a ser ressarcidos por este meio, invocavam justamente feridas psíquicas que não foram certificadas e cuja certificação é muito mais difícil, muito útil. Quanto àqueles que foram certificados, psíquicos e físicos e somáticos, outra questão que muito nos preocupou foi o acompanhamento devido ao longo da vida, porque alguns feridos graves, felizmente não muitos, mas alguns feridos graves vão precisar de acompanhamento ao longo da vida, quer acompanhamento farmacêutico, quer acompanhamento terapêutico, quer acompanhamento em equipamentos. Ora bem, para isso, o que é que nós fizemos quanto aos processos que conduzimos, que foi dos feridos graves, nas propostas de decisão que apresentámos, que foram aceites e que, sendo aceites, foram endereçadas ao Sr. Primeiro-Ministro como ordens de pagamento, digamos assim, havia uma parte quanto a estes feridos graves que precisariam, ao longo da vida, de tratamentos continuados, para além da compensação monetária, havia a condenação do Estado ao cumprimento dos deveres decorrentes desses cuidados continuados. Sei que, a certa altura, eu tive alguma contestação por parte de autoridades locais de saúde quanto à impossibilidade de se assegurar. Mas eu lembro-me, já isto já foi há 2 anos, que pedi expressamente ao Sr. Primeiro-Ministro e à senhora e ao Ministro da Saúde, na altura, que dessem, que esclarecessem definitivamente a situação, que o Estado estaria não só condenado à compensação monetária, mas condenado também ao cumprimento de prestações não monetárias e que se traduziam em cuidados de saúde. E essa questão ficou resolvida, tanto quanto sei, ficou resolvida. Isto quanto aos ferimentos mais graves, que alguns deles implicam e implicavam esses cuidados de acompanhamento. Os de ordem psíquica, ou pelo menos aqueles que invocavam, devo dizer, apenas feridas psíquicas, na esmagadora maioria dos casos, não foram tidos como, não lhes foi reconhecida a gravidade que este procedimento especial implicava.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Este esclarecimento é muito importante, até porque, para pena nossa, aquilo que são os danos psicológicos, habitualmente, sendo mais difícil de mensurar, é verdade, mas são muitas vezes desvalorizados neste contexto e difícil mesmo de indemnizar. E, portanto, mas era uma questão que nos colocava e que precisávamos mesmo ver esclarecida aqui nesta sede. Relativamente à agricultura, já ficou claro, até por os diversos depoimentos, já estamos quase em 3 dezenas de depoimentos, que muitos dos prejuízos não foram cobertos. Aquilo que a senhora provedora aqui nos trouxe foi uma coisa que nós nos confrontamos até ao longo do nosso exercício de fiscalização da atividade do Governo. Ou seja, a recusa por parte do Ministério da Agricultura na altura de ter mantido, de ter criado condições para que quem possivelmente por diversas dificuldades não conseguiu candidatar-se àquilo que tinha direito. E a senhora provedora falou aqui de questões de operacionalidade. Mas estas questões de operacionalidade, a dúvida é esta. Estas questões de operacionalidade argumentadas pelo senhor ministro colocavam em causa o quê? O devido e atempado ressarcimento das vítimas aos quais já se tinham candidatado, ou abria condições para que outros viessem a candidatar, ainda que pudessem eventualmente ter ou não ter direito, mas isso seria o próprio processo que eu iria decidir. É que nós nunca percebemos isto. Qual seria o receio, porque receio é que o Governo mantinha a sua decisão de ter criado obstáculos, quer burocráticos, quer em termos também em termos de processuais, para que, e em termos de tempo, que foi muito importante, para que as pessoas ficassem fora de aceder aos apoios. Esta operacionalidade, qual era o argumento? Colocava em causa quem já estava apurado ou colocava em causa eventuais candidaturas fraudulentas ou outras?
Muito obrigado, Sra. Provedora.
Bem, muito obrigada também. É preciso esclarecer que não estão aqui, já não estavam aqui em causa ressarcimento de danos. O que estava em causa era apenas as candidaturas, apoios à reconstrução, o ressarcimento de danos tem que ver, tem um âmbito mais preciso. O que aqui estava em causa era as candidaturas de apoios de um determinado montante à reconstrução de empreendimentos agrícolas e de outros que tinham ficado prejudicados com os incêndios. O que estava também em causa com a não apresentação das candidaturas no prazo devido é que quem se não candidatava de acordo com o procedimento exigido ficava simplesmente fora dos apoios estatais.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Só aqui deixo aqui duas perguntas ainda no seguimento desta questão, ou seja, identificou ou não a senhora provedora no decurso das queixas que surgiram que houve quem tendo direito por diversas situações terá ficado fora das candidaturas. Isto é muito importante, é diferente, ainda bem que a senhora provedora esclareceu isto. É que o que estava aqui em causa não era se havia ou não lugar nesta sede, naquele momento, à indenização, ao apoio. Era a direita a ceder, a candidatar-se. Era isto que estávamos a colocar. E de facto, perante circunstâncias idênticas, a mesma causa, ter perdido o direito a aceder à candidatura é algo que para nós foi incompreensível. Aliás, nós entendemos, percebemos, foi querer guardar dinheiro para o déficit, mas enfim, é isto que nós percebemos. Quanto às segundas habitações, só deixar esta questão. Ou seja, é perfeitamente claro nesta altura que ser segunda habitação não é critério de exclusão. Não é critério de exclusão. Entendeu-se dirigir isso depois para o âmbito autárquico, criando aqui uma condição de injustiça. Ou seja, quando nós colocamos no foro dos 7 municípios atingidos o apoio à reconstrução das segundas habitações, sendo certo que o motivo que levou à perda das segundas habitações foi o mesmo em todos os concelhos, não se percebe porque é que se transferiu isso para a alçada dos municípios, considerando que depois, naturalmente, nem todos os municípios têm as mesmas circunstâncias para poder responder em função do mecanismo criado, que foi aceder a créditos, neste caso, ao Fundo de Emergência Municipal. Portanto, aquilo que quero colocar é, de facto, se houve ou não, se se criou aqui uma injustiça, porque houve autarquias que recorreram, houve autarquias que não recorreram, portanto criou-se aqui uma situação de injustiça perante a mesma causa que levou à perda na mesma condição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a senhora Provedora de Justiça, faz favor.
Se de facto se deixou, eu já respondi a essa questão em tese. Uma decisão dessas tomada em tese quanto às segundas habitações deferir a decisão para os municípios, eu não pareceria desrazoável como decisão política, como princípio estruturante de uma política pública que canaliza apoios que devem chegar a quem deles precisa. Não me pareceria isso em tese censurável essa deliberação. Agora, a questão toda foi que a diversidade de soluções, mais uma vez, o pluralismo de centros de decisão originou uma diversidade de decisões. E perante essa diversidade de decisões, que de facto não aparece como justa a quem foi prejudicado com elas, agora retrospectivamente se poderia dizer, é que deveriam ter sido mais finos, e voltando então a repensar a pergunta que me foi colocada pela senhora deputada do PSD, deveriam ter sido mais finos, mais precisos os critérios gerais nos quais se moveriam as decisões dos municípios.
Muito obrigado, senhora provedora. Senhor deputado, quero um esclarecimento último. Pronto, senhora provedora, a mesa não registra inscrições para a segunda ronda e, assim sendo, parece que o PSD pretende a palavra para que efeito, senhora deputada?
Sr. Presidente, gostava de fazer um requerimento à mesa, numa espécie de outros assuntos e já não na audição, depois, se todos os grupos parlamentares já terminaram as suas rondas e não pretendem fazer mais.
Sra. Deputada, isso pode ser feito podendo nós pedir-nos da Sra. Provedora, se nos dá licença, se estiverem de acordo. Sra. Provedora, resta-me agradecer em meu nome e da Comissão a sua colaboração com esta Comissão e todos os esclarecimentos que nos prestou. Relembrar, embora sei que tomou boa nota disso, se fosse possível fazer-nos chegar esse acervo documental desagregado dos apoios prestados no âmbito de cada um dos dois incêndios, porque isso ajudar-nos-ia a compreender alguns dos números. Ficar à disposição da Sra. Provedora naquilo que nós possamos ajudar à sua nobre tarefa. Despedindo-me eu da Sra. Provedora, continuamos para terminar a nossa reunião, dando a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento do PSD tem a ver com as próximas audições. As quatro audições que ainda restam, até porque a outra vai ser por escrito, como aliás já aqui foi declarado, foram todas elas solicitadas que fossem imediatamente de seguida, tendo em conta circunstâncias que atualmente não se verificam. Nomeadamente, entendo o grupo parlamentar do PSD que é fundamental a presença física dos depoentes, porque o imediatismo da relação perde-se neste sistema de pergunta-resposta. E, portanto, o PSD pretende que as próximas audições a realizar João Paulo Catarino, Ana Brunhosa, Pedro Marques e Luís Capoulas Santos sejam realizadas imediatamente a seguir ao levantamento de estado de emergência, a partir do momento em que possam ser feitas presencialmente, naturalmente respeitando ainda os prazos de continuação desta comissão de inquérito.
Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, todas as comissões, a decisão de ouvir os depoentes por videoconferência não é uma decisão desta comissão. É uma decisão que resulta, enfim, deste problema de saúde pública que é latente e que é presente, que nós não sabemos exatamente quando é que termina. Há quem, enfim, aponte com esperança o verão do próximo ano. E, portanto, é óbvio que não faz sentido a comissão de inquérito funcionar de forma diferente das outras comissões, que também ouvem os depoentes sobre diversas matérias, através de videoconferência. Eu acho que esta audição correu com toda a normalidade, ou seja, o facto de ter sido por videoconferência não perturbou. Esta proposta que nos remete para, ou um requerimento que nos remete, um requerimento que tem que ser aceito. Porque, não, mas não é fixada pelo PSD a forma como as pessoas estão ouvidas, já agora. Não é? É fixado as datas, mas não é as pessoas como elas são ouvidas. E, portanto, Sr. Presidente, eu agradeço que isto seja ponderado, porque há uma expressão popular com muita piada que eu ouço muitas vezes e que acho graça e que se calhar não é, enfim, não o deveria fazer, mas estou mesmo tentada a fazê-lo. É que eu já tenho idade suficiente, já voltei muitos frangos. E, portanto, significa isto que o que se está aqui a pretender é de uma forma que eu diria inaceitável, arrastar esta comissão de inquérito. E arrastar esta comissão de inquérito para um tempo próximo das eleições autárquicas. É notoriamente o que aqui está presente. Portanto, eu apelava ao Sr. Presidente que metesse na cabeça de quem não tem bom senso. Muito obrigada.
Senhores deputados, a mesa ainda não se pronunciou. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias para terminarmos esta ronda. Cada um a seu tempo. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que nós podemos resolver isto aqui de uma de duas formas. Antes de mais dizer que não se compreende este pedido de adiamento do PSD, tendo em consideração que a determinada altura do início dos trabalhos também estávamos numa fase de estado de emergência e tinha toda a brevidade e nós compreendemos e até estivemos nessa posição também de se iniciar quanto mais cedo os trabalhos. Portanto, isto protelar e adiar não faz sentido. Acho que temos que encontrar uma solução para continuar os trabalhos e não estar aqui a adiar não sabendo bem até quando. Eu acho que há uma de duas soluções. Ou nós continuamos a fazer os trabalhos por esta via que ainda hoje aqui fizemos, ou solicitamos à Conferência de Líderes ou ao Sr. Presidente da Assembleia da República que tenhamos a mesma excepcionalidade que existe para com a matéria das comissões parlamentares que acompanham o processo legislativo orçamental. Se as comissões têm autorização no âmbito do processo legislativo orçamental para poder trabalhar presencialmente, eu parece-me que nós também podemos fazê-lo, tendo em consideração que somos uma comissão de inquérito. E era isso que eu solicitava, que talvez esta solução fosse a solução que nos resolvia aqui o problema presencialmente, porque eu manifesto que, apesar de ter corrido bem esta audiência por via de videoconferência, é muito mais profícuo e muito mais fácil de conduzir até os trabalhos presencialmente, é muito mais fácil, tendo em consideração o modelo de pergunta-resposta na primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigado. É exatamente no mesmo sentido do Sr. Deputado João Dias. Em primeiro lugar, o PSD tem o direito protestativo de marcar a data destas audiências, porque são também elas protestativas. Obviamente que isso tem que ser dentro do prazo de funcionamento da Comissão, que está muito longe das eleições autárquicas. Portanto, o PSD não pode unilateralmente prolongar o prazo da Comissão e, portanto, teria que as marcar. Não pode. Não, pode marcar. Não, disse respeitando o prazo de terminar a Comissão. Eu ouvi. Portanto, não está isso em causa. Agora, eu acho que a sugestão do Sr. Deputado João Dias é mais adequada. As regras que nós seguimos admitem exceção, dizem que é assim, caso não seja possível realizar, ou melhor, só será presencialmente caso não seja possível realizar de outra forma. Numa comissão de inquérito é perfeitamente compreensível que todos nós, mas desde logo quem potestativamente convoca alguém, acho que não é possível realizar a audição por videoconferência nas mesmas condições que é presencialmente. Acho que isso é absolutamente legítimo, não é o nosso caso, mas não sei se para a frente, numa outra comissão de inquérito, não pode vir a ser, porque não é a mesma coisa inquirir uma pessoa presencialmente ou por videoconferência, ainda mais, nem para o inquirido, eu lembro que o inquirido está sujeito a deveres especiais no âmbito do Código de Processo Penal, que eu diria que presencialmente serão muito mais evidentes em caso de alguma polémica do que à distância. E pode até, para o inquirido, ser prejudicial também ser à distância, por não se aperceber, ou porque não percebeu pela expressão, não se aperceber do que é que efetivamente está a ser perguntado e que pode estar até induzido em erro. Depois, a questão ainda é mais simples quando estamos a falar de quatro pessoas, das quais, para uma, a questão não se levanta, que é para o ex-ministro da Agricultura, Capoulas Santos, sendo membro desta Assembleia da República, está cá e, portanto, pode ser ouvido presencialmente sem que isso ponha em causa as regras de funcionamento da Assembleia da República. Estamos a falar de mais três reuniões e eu acho que será perfeitamente possível admitir a exceção ou compatibilizar com o tempo. Eu não tenho presente quando é que acaba o prazo da Comissão, sinceramente. Fim de janeiro. Nós temos a ideia de que este estado de emergência se prolongará até início de janeiro, pelo menos, mas, portanto, não há, do meu ponto de vista, impossibilidade de fazer nem o que o Sr. Deputado João Dias sugeriu, que é a exceção, nem aquilo que o PSD pede, que é, no limite, fazer presencialmente dentro do prazo. Sendo que se não puder fazer presencialmente dentro do prazo, o PSD terá que dizer se prefere fazer à distância ou se prefere não fazer. E, portanto, se essa questão se vier a colocar nesses termos, mas acho que a primeira era tentarmos a solução que o Sr. Deputado João Dias sugeriu.
Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas concordar com a sugestão do Deputado João Dias em relação à possibilidade de garantir as audições presenciais e de manifestar também a minha preferência para esta, como para todas as outras, que as audições sejam feitas de forma presencial, desde que cumprindo os prazos estipulados para o funcionamento da Comissão e, portanto, não vejo nenhum problema nisso.
Obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Dizer o seguinte, quando se pretende, a senhora deputada, para um esclarecimento último, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, até porque eu acho que pode ser importante este esclarecimento. Primeiro, eu não posso deixar de responder à senhora deputada Eurídice Pereira, porque de facto deixou-me estupefacta com as declarações que aqui fez. Primeiro, prolongar até às eleições autárquicas, eu não sei qual é esta obsessão, tendo em conta que o prazo desta Comissão, do ponto de vista do regulamento, termina a dia 30 de janeiro, no fim de janeiro, a não ser que seja aprovado pela Comissão, por maioria, a sua prorrogação. Por outra vez, isto é claríssimo na lei e no regulamento interno desta Comissão. Portanto, nem sequer percebo onde é que vai essa questão. Relativamente, aquilo que é importante para o PSE nestas audições é que elas se realizem nas melhores condições para todos, quer para os inquiridos, quer para os deputados que estão a fazer a inquirição nesta Comissão. E a presença física dos intervenientes parece-nos fundamental, com as limitações de espaço e de número de pessoas presentes, obviamente, com o representante de cada grupo parlamentar, e de quando falamos dos inquiridos aqui é uma pessoa, não são grupos de pessoas, ao contrário do que sucede em certos trabalhos. Da mesma forma que acontece com os membros do Governo que cá vêm ser inquiridos e só fisicamente e presencialmente se compreende e se pode retirar o máximo de qualquer audição, seja em que sentido for e para todos os participantes dela. E para nós o que é fundamental é este trabalho profícuo onde se retire o máximo destes trabalhos. Se a solução que o Sr. Deputado João Dias aqui aventou de se conseguir esta excepcionalidade também para a Comissão de Inquérito, por forma a que nós façamos nos dias que estão já pré-estabelecidos aqui no nosso calendário, para que isso aconteça presencialmente, o PSE vê-lo-á com muito gosto. Vê-lo-á com muito gosto. Se tal não se verificar possível, e tendo em conta que aquilo que se vai anunciando é que o estado de emergência, em princípio, em janeiro, pelo menos, cessará esta situação, e, portanto, nós queremos imediatamente que tal seja possível. Agora, até ao limite, não vamos prescindir dessa faculdade.
Sr. Deputado Eurídice Pereira.
É um segundo, eu não quero estar aqui a amassar ninguém, mas é mesmo um segundo. Quando se faz uma proposta que é dentro do prazo da Comissão, mas após o estado de emergência, sabendo nós da quase certa renovação novamente do próprio estado de emergência, porque sabemos em que a situação está, e isto remete-nos forçosamente para depois. Bom, há aqui uma proposta que me parece uma proposta de bom senso, que é perguntarmos se há ou não a possibilidade de abrir uma exceção para a Comissão de Inquérito. Muito bem, mas tem que ficar aqui claro, uma vez que se reafirma que o PSD tem a prerrogativa de marcar os vistos eternamente, porque já remarcou, como o Sr. Presidente sabe, menos vezes, tem que ficar aqui esclarecido, se essa prerrogativa não nos for permitido aqui na Comissão de Inquérito, o que é que o PSD pretende fazer, porque a previsibilidade do estado de emergência continuar é grande, e portanto, se é a solução apresentada pelo Sr. Deputado João Almeida, que é das duas uma, ou faz por videoconferência ou prescinde de fazer. Ficar tudo claro de uma vez por todas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer aos deputados o seguinte em relação a este tema, que é um tema importante. Eu, quando recebi a deliberação da Conferência de Líderes, confesso-vos que eu entendi, a minha interpretação era no sentido de não nos ser aplicável. por vários motivos, desde logo pela importância do modelo de inquirição, desde logo por não salvaguardar a figura do relator, que é suposto estar presente na sala o mais possível, e portanto entendi que não. Deixem-me dizer, Srs. Deputados, que eu fiz dois ou três contactos, dois, três ou quatro, e não senti, permita-me a expressão mais vaga, vontade política de acompanhar a mesa nisto. Ora, eu não sou a mesa, eu sou só presidente da mesa. Então, face à falta de vontade política que eu senti, eu disse, bem, eu vou ter mesmo que inquirir os serviços do Sr. Presidente da Assembleia da República, e os serviços deram-nos uma informação um bocadinho vaga, mas que diz que se aplica também. E para não obstaculizar, eu mantive esse modelo, embora contrariado. Contrariado porquê? Porque nós sabemos todos, e não é preciso ser advogado para saber, que existe, de facto, no direito uma coisa chamada princípio de imediação, a importância que tem as pessoas serem confrontadas com a prova em direto, ouvir as palavras, perceber a linguagem gestual, perceber o comportamento das pessoas, as pausas, o ritmo, e que se perde um pouco nisto. Convenhamos que, hoje em dia, os tribunais também fazem audições por Skype, mas não é a melhor forma de o fazer, e numa comissão de inquérito, muito menos. E, portanto, isto do ponto de vista da minha sensibilidade, mas segui aquilo que foram as informações que vieram do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Relativamente às questões que colocam aqui, que são de natureza formal, a questão é esta. O PSD terá o direito de marcar putestativamente, porque a audição é putestativa e, portanto, a indicação disso é possível. Agora, tentando aqui esclarecer, e se calhar com esse esclarecimento, nós estaremos todos de acordo. Que é, o PSD pretende fazer isto dentro do prazo de 31 de janeiro, mas fora da emergência tanto quanto possível. Sendo que, caso prolongue o estado de emergência até ao limite máximo, o PSD fará uma opção clara entre ouvir por este modelo ou prescindir dessa audição. Se for este o entendimento do PSD, parece-me que sim, pela linguagem não verbal da senhora deputada, eu parece-me que respondemos a todos os receios de adiamento até ad eternum, respondemos ao conjunto de preocupações que nós temos, e nessa altura até seria altamente confortável, confesso-vos, como presidente da mesa, dizer sim, estamos todos de acordo em adiar sine die essas audições para uma data posterior, sempre dentro de janeiro, sob pena de ou adiamento ou audição via Skype. Alguns dos seus deputados não concordam com esta interpretação ou esta concretização do requerimento do PSD. Eu agradeço-lhe que confirmasse para isto ficar muito claro entre nós. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu julguei que tinha sido clara logo na primeira intervenção que a intenção do PSD, primeiro, não é requerer qualquer adiamento, nova prorrogação da Comissão de Inquérito, que aliás só apenas uma que é aquela habitual, que inclusive está prevista no regimento que possa ser feita pelo requerente, não há intenção. E também me pareceu que foi claro, da nossa parte, que se a partir de janeiro ainda se mantiver este estado de nós aí, ouviremos naturalmente por forma a que seja dentro do prazo. Portanto, isso parece-nos claro. No entanto, e gostava também já agora aproveitar para solicitar ao Sr. Presidente, talvez, aqui sim, se não houver oposição dos restantes grupos parlamentares, que voltasse a insistir com o Sr. Presidente da Assembleia da República, até dando nota daquilo que foram as tomadas de posição dos diversos grupos parlamentares nesta comissão relativamente à questão da presença dos depoentes em sede de comissão presencial. Portanto, isso também poderia reforçar e trazer outro peso à própria solicitação, tendo ela sido colocada concretamente, não havendo oposição, naturalmente, dos restantes grupos parlamentares nesse sentido. E sim, o PSD, não sendo possível, obviamente que logo no início de janeiro solicitará que sejam feitas as audições, por forma a que antes do fim do prazo as audições estejam realizadas. E aí, em último recurso, sim, terá que ser, consoante for possível.
Muito obrigado, senhora deputada. Assim sendo, se for permitido fazer constar na ata que, recolhendo este requerimento, a não oposição de todos os parlamentares, é o mesmo admitido a discussão e votado nesse sentido, sendo que irei formular junto ao par o requerimento nesse sentido, fundamentado com os argumentos que todos aqui estivemos a expor, e aguardar também a decisão final do Sr. Presidente da Assembleia da República. Dado que não registro pedidos de intervenção, resta-me agradecer a presença de todos, já tinha saudado o nosso convívio, e dar conta aos deputados que amanhã teremos, uma audição, que se mantém, por videoconferência necessariamente. Para a semana, eu vou pedir a máxima urgência nesta resposta, tentaremos formulá-la junto dos serviços amanhã mesmo, para a todo momento poder informar os seus deputados, para também poder organizar a sua própria agenda. Muito obrigado a todos mais uma vez e boa noite.